Capítulo Rock, uma viagem musical pelo melhor do rock and roll.
Fala, nação roqueira, começa agora mais uma edição do Capítulo Rock e hoje a gente celebra os 40 anos de um dos discos mais cultuados da música brasileira, um marco do rock dos anos 80. A gente está falando de Legião Urbana 2. O disco foi lançado no dia 20 de julho de 1986 pela gravadora EMI. Foi o segundo disco de estúdio da banda de Brasília, que trazia canções que viraram hinos de uma geração, como Tempo Perdido, Quase Sem Querer e Eduardo e Mônica. A gente vai tocar todas as 12 músicas desse disco na íntegra pra você. Mas antes disso, eu sou o Maurício De Sante e tenho as legionárias companhias de Celso Cavalcante.
86, foi a época do Cometa Halley, né?
E Márcio Maturana.
Oi, pessoal do rock, estamos aí com mais um Capítulo Rock.
Legião Urbana 2 está na lista dos mais importantes álbuns da música brasileira, ocupando a 21ª posição na lista que foi feita pela revista Rolling Stone Brasil.
A banda de Renato Russo, Renato Rocha, Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos estourou no Brasil no final de 1984. O disco de estreia, que leva o nome Legião Urbana, chegou às lojas em 2 de janeiro de 1985, o disco com um pé no punk e no new wave.
Exatamente, e esse Legião Urbana 2 chegou um ano e meio depois, né? Foi quando eles encontraram aí a consagração definitiva. Esse disco abre com a gravação ao vivo do trecho final da canção Será, que faz parte do primeiro disco e que já está tocando ao fundo aí, Josevaldo já botou para a gente curtir. Mas as semelhanças entre os dois discos param por aí. Aqui a pegada desse segundo álbum é mais folk mesmo e remete bastante às influências que o Renato Russo teve de bandas como The Smiths, The Cure e o Joy Division.
Principalmente Smiths, né? A guitarra do Johnny Marr tá lá com o Dado.
A verdade, gente, é que essa época não tinha as plataformas de música e tal, e esses caras tinham acesso à discografia dessas bandas que
Exatamente.
A gente tá citando aí. Então eles emulavam esses caras todos aí e pra gente aqui soava como muito novidade.
É verdade. Né? Exato. Até as danças do Renato Russo lembravam
são
um pouco
parecidas
Morris,
com Morris. Né? Talking Heads, né? Lembra muito isso aí. A gente não conhecia, achava que... É como o Iê 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 do Roberto Carlos, que trazia as músicas
dos Beatles. Às vezes até versão.
Exatamente.
Uma curiosidade desse disco é que na faixa de abertura, Daniel, na Cova dos Leões, o Renato fala de forma ainda velada da sua homossexualidade. Ele já tinha dado pistas lá disso em Soldados, no álbum de estreia, mas aqui a coisa fica um pouco mais clara em versos como... Mas tão certo quanto o erro de ser barco a motor e insistir em usar os remos, que mostra o conflito entre o que ele queria ser e o que a sociedade esperava que ele fosse.
E a gente começa a ouvir Legião Urbana 2 exatamente com essa música, Daniel na Cova dos Leões. Na sequência Quase Sem Querer, com sua melancolia, encerramos a sequência com Acrílico on Canvas, que tem um ritmo mais dançante, apesar de uma letra aí bem mórbida. Solta o rock, Josi!
Você está ouvindo o Capítulo Rock.
Tenho andado distraído, impaciente, indeciso, e ainda estou confuso, só que agora é diferente. Sou tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei quando o que eu mais quis. E mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. Mas não sou mais tão criança. A ponto de saber tudo. Já não me preocupo se eu não sei. Sabe, quase sem querer, eu vejo o mesmo que você. Tão correto e tão bonito, infinito é realmente um dos deuses mais lindos. Sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Disseram que você estava chorando, e foi então que eu percebi como lhe quero tanto. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. E eu sei que você sabe. Quase sem querer, que eu quero o mesmo que você. We'll be right back.
Depois do sucesso do álbum de estreia, Renato Russo sentiu o peso das expectativas da gravadora, da crítica e também do público. É o que muita gente chama aí de síndrome do segundo álbum, que é a ansiedade do artista em querer, de qualquer forma, fazer um trabalho superior ao primeiro, né?
Mas o Renato Russo era um cara ansioso por natureza, né? A gente vê até hoje, tem entrevistas dele falando sobre essa angústia mesmo, permanente. E tem uma delas, inclusive, que ele fala que uma fase que ele parou passou sem beber, sem usar drogas e tal. Ele falando quanto ele descobriu que há muito da angústia dele era porque ele vivia de ressaca. Então, o cara vivia deprimido, vivia...
Mas isso acabou dando uma produção boa, né? Tanto que para esse segundo disco, a ideia inicial do Renato Russo era um disco duplo, que tinha até nome já, seria Mitologia e Intuição, com cerca de 20 músicas. Mas aí a gravadora rejeitou a ideia porque considerava ela comercialmente arriscada. Aí o repertório foi reduzido para 12 faixas e várias composições acabaram ficando de fora, mas ajudaram a formar a base para outros discos da Legião, lançados depois.
E ao contrário aí do disco de estreia, gravado às pressas, com pouco tempo de estúdio disponível, a Legião teve meses para experimentar arranjos e amadurecer as músicas desse segundo disco, um ambiente que contribuiu bastante para um álbum mais refinado musicalmente falando, né? Foram incorporados violões e teclados, afastando esse disco do peso do punk que predominava no álbum de estreia.
Pois é, mas algumas músicas, pra mim, deu saudade do punk, cara, porque o cara investiu muito naquela contação de histórias, né?
Mais, é, mais o lance dele, o Trovador Solidário, né? A fase
é, exatamente. Eduardo e Mônica, que é bonitinho demais, mas pra mim, soa muito... É chique, sei lá.
É, Celso, meloso, Eduardo, né? E Mônica virou até filme, cara. Ah, pelas mãos aí assisti, do René Sampaio, diretor aqui de Brasília.
Me recuso.
Filme legal, bacana.
Ah, imagino. Sessão da Tarde também, deve estar bom que tá passando agora.
Aí a gravadora encrencava com essa música, aquela música grandona, né, com a letra gigantesca, não tinha refrão. Como é que ia ser popular, o pessoal ia conseguir decorar essa música? Mas a turma decorou, todo mundo, né? Porque ela fugia da estrutura tradicional do pop, segundo a gravadora.
Mas o povo ama uma historinha de amor, né, cara? Quando você conta assim, as pessoas se identificam, né?
É. Deixa o povo decidir, que é com Eduardo e Mônica que a gente abre esse bloco musical. Depois a gente vai com a Calminha, instrumental central do Brasil, e a gente fecha com um hino de uma geração aí, Tempo Perdido. Manda ver, Josi!
Dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu, quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema: escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio um medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão.
Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
Capítulo Rock.
Nosso suor sagrado.
coração. Somos o que é ser religião. Somos o futuro da nação. Geração Coca-Cola.
E o Capítulo Rock está de volta com a celebração dos 40 anos do disco Legião Urbana 2, um dos grandes clássicos do rock brasileiro dos anos 80. Foi também o álbum em que Renato Russo deixou de ser visto apenas como um compositor de canções confessionais para se firmar como um dos grandes letristas da música brasileira.
É verdade, muito, muito bom letrista, né? Se o primeiro álbum carregava uma urgência punk, o Legião Urbana 2 revelou uma banda mais madura, capaz de combinar guitarras inspiradas no pós-punk inglês com melodias mais delicadas e letras repletas de referências literárias, religiosas e filosóficas. O Renato Russo realmente sabia muito, ele lia muito, né? Não era só de música, né? O cara entendia
muito
de tudo.
Inteligente, né? Isso aí não tem dúvida.
Eram letras que falavam de juventude, política, espiritualidade e relações afetivas.
Aliás, outro dia saiu uma entrevista do Dado, né? Villa-Lobos. Viralizou aí essa entrevista. Ele questionando até essa fama do Renato Russo de ser um cara super intelectualizado, dizendo que ele não era isso tudo, não, mas. Poxa, vamos combinar, era assim, né, cara? O Legião Urbana é Renato Russo.
Ainda mais se a gente comparar com as letras de hoje em dia que a gente tem aí nas músicas, né?
Exatamente.
É uma tristeza. Você olha pra trás e fala, nossa, o cara lá sabia escrever de verdade.
Você pega esse disco, Legião Urbana 2, aí toca pra um jovem de 14, 15 anos, né? Pessoa no auge ali da puberdade e tal. Vai ouvir e vai curtir pra caramba, como a gente curtia na nossa época também. É como Raul Seixas também, né, cara?
Sim.
Que tem isso, né? De ultra-geracional, né? O cara extrapola aí.
Verdade.
Bom, e a gente vai ouvir agora mais três canções de Legião Urbana 2. A gente abre com Metrópole, depois vamos com Plantas Embaixo do Aquário e a última é Música Urbana 2, que leva esse 2 no título por conta de Música Urbana do Capital Inicial, do primeiro disco, né, que o Capital Inicial lançou, que tem o Renato Russo entre os letristas.
Porque era do Aborto Elétrico, né?
Exatamente.
Era a música do Aborto Elétrico.
Que o Renato Russo fazia parte, né?
Exatamente. É.
Emocionante. passar. Não deixa a guerra começar. Não deixa a guerra começar.
Você está no Capítulo Rock.
Em cima dos telhados, as antenas de TV tocam música urbana. Nas ruas, os mendigos com esparadrapos podres cantam música urbana. Motocicletas querendo atenção às 3 da manhã, é só música urbana. Os PMs armados e as tropas de choque vomitam música urbana. E nas escolas as crianças aprendem a repetir a música urbana. Nos bares os viciados sempre tentam conseguir a música urbana. O vento forte, seco e sujo em cantos de concreto parece música urbana. E a matilha de crianças sujas no meio da rua, música urbana. E nos pontos de ônibus estão todos ali, música urbana. Os uniformes, os cartazes, cinemas e os lares, favelas, coberturas, quase todos os lugares. E mais uma criança nasceu. Não há mentiras nem verdades aqui, só há música urbana. Yeah, música urbana. Oh, oh, música urbana. Música urbana.
Yeah.
Legião Urbana 2 superou rapidamente as vendas do álbum de estreia, conquistou o disco de platina já no lançamento, com vendas superiores a 250 mil cópias na época em que se comprava disco, né? Não é mais, não era plataforma de streaming. As estimativas apontam que esse disco vendeu, nesses 40 anos, mais de 1 milhão e 500 mil cópias, tornando-se um dos discos de rock nacional mais vendidos de todos os tempos aqui no Brasil.
É muita coisa, muito disco.
Exatamente. E a gente tem algumas curiosidades sobre as três últimas músicas de Legião Urbana 2, que vamos tocar daqui a pouquinho. Uma delas envolve Andrea Doria. Esse título faz referência ao SS Andrea Doria, um transatlântico italiano luxuoso que naufragou em julho de 1956 depois de colidir com um navio sueco perto da costa dos Estados Unidos. O Renato Russo usou o acidente como uma metáfora para o naufrágio dos sonhos, das ilusões e das utopias de juventude. Poeta, né?
E ele sempre era baseado assim, na história e no jornalismo, né? Na notícia, nos acontecimentos.
Tinha fundamento, né? A letra. Né?
Já a canção Fábrica, por sua vez, uma das mais politizadas aí da Legião, foi escrita sobre o impacto das históricas greves lá no ABC paulista entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80, lideradas aí pelo movimento sindical da época. O Renato Russo quis fazer um retrato fiel da dura rotina dos operários das indústrias automotivas e metalúrgicas que saíam de madrugada para o trabalho sob condições exaustivas. Nenhuma relação aí com a escala 6x1, né?
E em Índios, Renato Russo escreveu propositadamente o título entre aspas, como uma forma de indicar que a letra não é exclusivamente sobre os povos indígenas do Brasil. O termo índio é usado para se referir à pureza, ingenuidade e inocência, que acabam sendo corrompidas pela sociedade.
É, sempre tem essa pegada dele aí, né? Da sociedade que massacra tudo.
Bora ouvir essas três músicas, então?
Bora lá. A gente começa com Andrea Doria, depois a gente vai com Fábrica e finalizamos com Índios, entre aspas.
Tenho que ficar e tenho sorte a Capítulo Rock.
We'll be right back.
nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante. Mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como só Deus ao mesmo tempo é três. Esse mesmo Deus foi muito por vocês. Só maldade, então deixaram um Deus tão triste.
Acabou o Capítulo Rock de hoje, produção e apresentação de Maurício De Sante e também de Márcio Maturana e Celso Cavalcante.
Gostei até de Eduardo e Mônica, Maurício, só porque você tocou aí pra
nós. Olha aí, tá vendo? Nos trabalhos técnicos, nosso queridíssimo Josevaldo Souza.
E lembrando que esta e todas as edições do programa Capítulo Rock também estão no site senado.leg.br/rádio. E ainda estamos no Instagram, siga a gente por lá.
E a gente está também nas plataformas de podcast, não é isso, Maturana?
Deezer, Amazon Music, Castbox e Podcast Addict.
Ouça a gente por lá também. A gente volta na semana que vem com mais um Capítulo Rock novinho em folha para você. Até mais, galera.
Valeu, pessoal.
Valeu, galera.